Ele é médico, né? Médico do trabalho, é toxicologista, também é especialista em sintergética. Doutor César, seja bem-vindo, bom dia.
Bom dia, Débora, bom dia, ouvintes da Rádio São Francisco. É um prazer novamente estar aí debatendo um tema, esses temas novos que aparecem na mídia toda hora, né? Só falta, só dar um gancho nessa tua colocação, que faltou que o povo também ficou mais ansioso, né? Aumentou a ansiedade e os quadros depressivos por causa da pandemia.
Boa, doutor. Isso é uma coisa que talvez a gente vá ter dados bem específicos, porque talvez foi uma das situações mais, assim, que saltaram aos olhos, né? Quantidade de pessoas com situações de saúde mental, né? Com transtornos, com ansiedade, com dificuldade de dormir. Então, somando tudo, temos aí uma bomba relógio.
É, isso é verdade. A questão toda foi, fazem 2 anos que nós estamos vivendo nessa situação, né? Então, no início, o que aconteceu é que as pessoas ficaram dentro de casa com medo, vibracionando muito medo, né, e sair, pegar o vírus, tá, ficar doente, morrer, perderam amigos, perderam familiares. Então isso faz com que a pessoa se retraia dentro de si, né, achando que a próxima vítima será ela, né. Então, ficando dentro de casa, o que a pessoa faz? Ela fica sedentária, então dificilmente ela vai fazer alguma atividade dentro de casa, ela vai vibracionar as energias da televisão, né, e do rádio também. E isso faz com que aumente a ansiedade, liberando os hormônios específicos da fome e aumentando o peso. Uma das maneiras que se tem para fugir disso tudo realmente se leva às bebidas alcoólicas, né? A pessoa quer beber para ficar relaxada, ela precisa de alguma forma ficar relaxada. E uma droga lícita que se tem é a própria questão da ingesta de bebidas alcoólicas. Então, realmente, tem sentido essa pesquisa, era uma coisa esperada já, e o aumento do peso e também a questão do alcoolismo, né? Ou senão da questão das pessoas beberem para esquecer do que estão vivendo.
Doutor, a gente sabe também, o senhor mencionou a questão da ansiedade, né, como um outro fator que saltou os olhos, né, quando o assunto é o impacto da pandemia aos brasileiros. A gente sabe também que muitas pessoas tiveram sequelas da Covid-19, né, entre as pessoas que adquiriram a doença, desenvolveram a doença, muitos ficaram com sequelas. A gente ainda está tentando entender, fazendo estudos, talvez muitos anos à frente a gente vai olhar para esse período e ter muito mais repercussões do que apenas essas que nós estamos falando aqui. Mas essas ficaram muito evidentes, né? Então, mesmo pessoas que não tiveram Covid-19, apenas como efeito dessa instabilidade em função da pandemia, e que foram instabilidades múltiplas, elas desenvolveram tudo isso que o senhor acabou de falar. Então, nós temos aqui uma parcela da população que nem sequer pegou, né, Covid-19 e já está tão impactada, alguns outros que pegaram, têm sequelas, mais isso tudo, e mais as pessoas, né, que desenvolveram isso tudo e mais ansiedade. Ou seja, nós estamos aí com políticas públicas de saúde precisando de uma revisão imediata, é isso?
Com certeza. Eu acho que, infelizmente, no Brasil, essa questão do vírus se tornou uma ideologia política, né? Em vez de todo mundo tá junto, né, na batalha contra o vírus, isso se tornou uma ideologia política. E isso é uma coisa que quem sofre é o próprio povo, né? Na questão de pessoas irem contra as vacinas, de pessoas dizer que não precisa de isolamento, pessoas vão, eles brincam com uma doença que é uma pandemia. Pandemia é o mundo todo, né? A gente vê no rádio, né, na televisão, nos noticiários, que isso aí tá explodindo de novo, né? Agora de manhã já saiu que a Índia já teve o maior recorde de mortes lá nessa nova variante. Então são coisas que a gente tá fazendo, né? A gente está querendo colocar panos quentes em cima de uma situação real. E a política pública, o que que é? É justamente prevenir que se tenha uns quadros aumentados e não aumentar a disseminação da doença. E isso vai fazendo o quê? Gerando mais medo, mais ansiedade. Agora a questão das vacinações infantis, né? De fazer ou não fazer. Eu tive várias mães que me entraram em contato comigo, né? Então a gente deixa bem claro todo esse painel, essa situação que nós estamos vivendo, né? E colocando para eles, né, que a decisão realmente é deles, né, não é o médico que manda ou manda alguma coisa, né, nós apenas mostramos o caminho. E as pessoas têm que ter o livre-arbítrio de escolher a situação que é melhor para elas. Então, isso gera, isso vai gerando uma egrégora de medo, de ansiedade, de preocupação, e que a gente colocasse antes, né? As sequelas que isso vão ficar por um bom tempo, não só nas pessoas de mais idade, mas principalmente nessa geração dos adolescentes, né? De fazerem ou não fazerem a vacina, eu fiz ou não fiz, minha família não quer que eu faça, isso vai gerando na própria criança uma instabilidade emocional. Então, esses frutos nós vamos colher daqui a uns 5 anos, quem sabe, né, de pessoas com alguma alteração mental ou emocional.
Certo. Doutor, tem essa questão das doenças crônicas, né? A gente mencionou aqui bem no início da entrevista que esses comportamentos como redução da atividade física, o aumento, né, do peso, sobrepeso das pessoas de forma coletiva e a questão também da ingesta maior de bebidas alcoólicas, elas ajudam a desenvolver doenças crônicas, entre elas, por exemplo, a obesidade. A gente sabe também que a obesidade foi um fator de risco para doenças como, por exemplo, essas infectos contagiosas como Covid-19. Que ações podemos fazer pensando nesse controle contra a obesidade, pensando em doenças crônicas e tentando agora assumir para si, né? 2022 está só começando, doutor. Então, a gente pode aí, cada um, fazer um exercício, né, de sair dessa estatística.
Claro. Importante, assim, o principal exercício que as pessoas podem fazer, que não custa nada, é caminhar. Então, no momento que se bota uma rotina de caminhar, fazer caminhadas ao ar livre, né, no meio aeróbico, isso ajuda já bastante a questão de redução de peso. A questão dos alimentos, a questão dos carboidratos, né, dos doces, isso faz também com que as pessoas aumentem de peso, né? E as doenças, tanto as doenças crônicas quanto a questão de um fator de risco para o Covid, realmente é a obesidade. E a obesidade leva ao desenvolvimento da diabetes, leva ao desenvolvimento da hipertensão, ele leva a questão de um problema de sono. Então, são vários fatores alencados com o aumento com a obesidade que as pessoas podem adquirir. Então, o que se deve fazer? Principalmente é começar a botar em prática uma caminhada, então, regular, né, ao ar livre, né, que caminhe e que cuide principalmente da alimentação, evitando os carboidratos e açúcares, né?
Doutor, hoje, por coincidência, também é o Dia Mundial de Combate ao Câncer. Até a gente conversou mais cedo com uma nutricionista sobre alimentos que reforçam ou que reduzem, né, a potencialidade do câncer no corpo, uma vez como prevenção ou mesmo na ajuda do tratamento. E falamos amplamente sobre isso. Aproveitando sua presença aqui, até porque também és especialista em sintergética, que é uma área, né, da saúde que olha para essas questões comportamentais e como elas interferem na nossa saúde de uma forma geral. Teve duas ouvintes que fizeram considerações, eu acabei não tendo mais o profissional para responder, me parece que talvez sejas a pessoa que possa ajudar. Uma delas foi a Patti Furman. A Patti confessou aqui que ela tem, por exemplo, um câncer de ordem genética, né? Um câncer de mama de ordem genética. Até ela comentou depois que ela fez um mapeamento, né? E é o mesmo caso da atriz Angelina Jolie, ela agora vai fazer extração de mamas e ovários, ela comentou conosco aqui. Ela perguntava mais cedo, quando o câncer é genético, o que a gente pode fazer para ajudar o nosso corpo, nossa mente, a lidar com isso que agora já é um caso para ela confirmado, né?
Sim. Quando é genético alguma doença, é uma coisa que já vem na nossa bagagem, né? Não tem como fugir disso, né? Não é a Beverly ser uma atleta, ser uma pessoa espiritualizada, que ela não vai ter câncer, porque isso já está na bagagem genética dela, né? Então, acho que a primeira coisa que essas pessoas têm que fazer é um mapeamento genético de todo o corpo, né? Que existem hoje os mapeamentos genéticos, né? Para saber quais as probabilidades que ela vai ter. Na questão de combate a qualquer doença, a questão é a imunidade. Então, a imunidade, ela está falando em termos da sintergética, que trabalha muito com o nosso emocional, ela está muito ligada à questão das emoções. A ansiedade, as preocupações, e isso faz, na medicina tradicional chinesa, está ligado ao terceiro chakra, que é o plexo solar, onde tem a famosa boca, a dor na boca do estômago, aquele frio na barriga, né? Isso está ligado a essa energia desse chakra. E o timo, que é o órgão que nós temos como regulador da nossa imunidade, ele está no quarto centro, ou seja, eles são chakras vizinhos. Toda energia que tiver em excesso no terceiro chakra, nesse chakra, no plexo solar, todas essas emoções, vão fazendo com que o timo que está no quarto centro, no chakra cardíaco, vá diminuindo a sua intensidade. Isso faz com que as pessoas acabam desenvolvendo doenças por déficit de imunidade, em consequência das nossas emoções. Então, basicamente é isso, né, que as pessoas têm que ter, é a questão de melhorar a imunidade. Como é que se melhora a imunidade? Mudando os pensamentos, mudando as suas emoções.
Então, aqui no caso, com uma combinação de comida, sim, a comida ajuda, mas é uma postura diante das situações da vida, é isso?
Sim.
Uma postura emocional.
Isso. Porque o emocional, ele controla... 70% das nossas doenças, elas são de origem emocional. E 30% são genéticas ou hereditárias, né? Então, nesses 30% a gente não pode mexer, tá? Porque já é aquela bagagem que nós já viemos com esse intuito de passar essa existência aqui na Terra, né? Uhum. Então, esse é o nosso propósito de vida, né? Esse é o nosso, entre aspas, karma, né? Que a gente tem, que nós temos que saber lidar com essa situação. E a questão da imunidade, nas outras doenças autoimunes, as doenças físicas, diabetes, tireoide, essas coisas, nós podemos controlar em cima das nossas emoções.
Tá certo, respondido aqui a Paty, espero que tenha ajudado ela. Ana Célia, ela fez uma consideração também, doutor, que eu acredito que o senhor possa ajudar. Nós falávamos sobre comida, alimentação, e ela veio com a pergunta sobre qual a banana mais completa em nutrientes e vitaminas. E eu até pesquisei, né, que existe aqui, por exemplo, quando o assunto é mais energia e potássio ao mesmo tempo, é a banana da terra. Se for mais potássio, apenas, é a banana nanica. E se for aquela que é menos calórica, então pode ser a banana tipo prata ou a banana tipo maçã. Eu sei que essas respostas, muitas vezes, elas ficam também muito centradas numa única coisa. Eu queria, então, reformular a pergunta. Existe uma banana que seja a melhor em nutrientes, em vitaminas?
Não, todas as bananas, elas têm os elementos normais, né? Eu acho que a questão de potássio seria miligramas, né? Um microgramas de potássio a mais ou menos, né? Então, acho que o que a gente tem que dar valor, né? As bananas da estação, né? Não pegar bananas fora da estação. Acho que quando se nasce naturalmente, né? A planta, ela produz o fruto, eu acho que tem que se comer realmente essa banana, né? E a questão de botar mais potássio, menos potássio, ela pode fazer adição em um suco de laranja. O suco de laranja também é rico em potássio, né? Então, a banana, o próprio suco de laranja já vai repor o potássio que se necessita. Mas tudo isso é uma questão, assim, de nuances na questão das nutricionistas, né? De põe mais potássio, menos potássio, a questão das câimbras, né, que também está ligado aos outros elementos, não só ao potássio, né, principalmente ao cálcio, e o cálcio ele é movido pela vitamina D, né. Então são todos os fatores que vão se interligando. Não existe dizer assim, ó, tu vai fazer uma alimentação com banana X, tu vai fazer outro alimento Y e tu vai caminhar e tu vai melhorar. Muitas vezes ele não melhora, porque inconscientemente ele não está preparado para a melhora. Então, essa questão, acho que as pessoas têm que se dar conta é comer as frutas da estação. Não é porque eu gosto de comer melancia no inverno que eu vou ter que achar uma melancia. Então, provavelmente ela vem de outro local, ela não é ecologicamente não é uma planta saudável, né? Porque ela foi acelerada, ou vem de muito longe, ou perde todos os nutrientes, né? Então, acho que as pessoas têm que começar a dar valor nas questões das frutas da estação. Época de pêssego, época de uva, época de pera, época... Então, é comer as frutas variadas, né, da estação.
Perfeito. Doutor César, quero agradecer muito a sua presença aqui. Alguma coisa que eu talvez não tenha lhe perguntado, doutor, a gente começou aqui falando sobre esse dado, né, que foi divulgado ontem sobre o resultado no comportamento e também na saúde do brasileiro durante a pandemia, que foi maior ingesta de bebidas alcoólicas, o ganho de peso, a redução nas atividades físicas. É algo que impressiona, pode também, obviamente, gerar aqui, nortear ações de políticas públicas, mas também pode gerar ações pessoais. Alguma coisa que eu não tenha lhe perguntado nesse sentido que o senhor gostaria ainda de mencionar?
Não, eu acho que se tivesse as colocações perfeitas e pontuais, eu acho que essa aí é uma questão não é só no Brasil, acho que é no mundo todo, né? que nós estamos numa pandemia, não é só a exclusividade do Brasil, né? E o Brasil, comparado, suponhamos assim, um país no frio, né? Na Suécia, na Noruega, então, onde tem mais tempo de frio do que de calor, né? Então, acho que eles devem sofrer mais, principalmente nos quadros do sistema nervoso, né? Nos quadros emocionais. Nós aqui, o que nós temos que fazer é mudar a nossa vibração, né? É vibracionar que eu vou estar bem, isso vai passar, eu vou me cuidar, eu vou me alimentar, eu vou fazer minhas atividades físicas e jogo a Deus o que é o meu destino. Acho que é assim que as pessoas têm que realmente pensar e vibracionar.
Doutor César, muito obrigada pela entrevista. Um forte abraço e um bom final de semana.